aqui no sul do país. O céu é mais azul e o povo é bem mais feliz. A esperança se renova.
Agora são 9 horas com 28 minutos, temperatura em 22 graus. Hoje a nossa trilha de programação ela é especial. Hoje nós damos destaque para as músicas de Natal cantadas por tradicionalistas. Essa que é o Natal Nativo, Luiz Marenco, Joca Martins, Jari Terres, Roberto Lussardo e João Fontoura. Olha que linda que ficou essa música na voz desse timão. E nós temos muitos convidados que vão estar conosco ao longo de toda a manhã na nossa trilha sonora. Já que estamos dando destaque para o tradicionalismo com as músicas de Natal, nós vamos dar destaque para o tradicionalismo também na nossa entrevista de agora. O Piquete 35 vivenciou nesta última semana um momento histórico, com a inauguração de um monumento comemorativo aos 40 anos da entidade. A iniciativa homenageia uma trajetória marcada pela promoção das cavalgadas, pela preservação da tradição dos cavalarianos, mantendo viva as raízes do tradicionalismo gaúcho. Este monumento está na Benjamin Constante, próximo à Escola Presidente Kennedy, em um trecho que integra a antiga Rota dos Tropeiros, simbolizando a ligação entre passado, tradição e a identidade de Lagoa Vermelha. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história desse monumento dos 40 anos do Piquete 35. Nós estamos recebendo aqui dois integrantes que eu acredito que estão quase que desde o início do Piquete 35. Quero cumprimentá-los. Eduardo Melo, prazer te receber aqui, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia a teus ouvintes. É um prazer, sempre é um prazer, voltar aqui na Rádio Cacique e falar alguma coisa sobre o nosso piquete.
Augusto Machado, prazer te receber aqui, Augusto. Bom dia.
Bom dia, Rudimar, o prazer é meu, sempre que sou chamado por vocês aqui. Também quero dar um bom dia a todos os teus ouvintes, que não são poucos. O meu compadre, que eu já dei algum bom dia durante a nossa vida para ele.
Mais, né? Um bom dia para o compadre Dudu hoje. Falta, é verdade. 40 anos do Piquete 35 e quantos anos de Piquete 35 você, Augusto?
Eu tenho 40.
40?
E o Dudu também tem 40.
E o Dudu também tem 40. Eu estava fazendo a pauta ontem, ó, esses são fundadores do Piquete 35. E nesse momento em que se inaugura um monumento para marcar esses 40 anos, qual é o significado? Como é que surgiu essa ideia, Dudu?
Em verdade, essa ideia, e quem tem mais está mais capacitado para falar, é o Augusto, uhum. Porque a ideia é dele.
Opa!
E o projeto é dele, e a execução, o cuidado da execução também é o Augusto.
Então nos conte, Augusto, como é que surgiu aí a ideia de fazer um monumento para uma data tão especial? Porque 40 anos não se faz todo dia.
Bem, Rudimar, então voltar um pouquinho assim, ó. O meu número, o compadre sabe disso aí, meu número pro Piquete era o 35. Então, quando nós fizer 35 anos, nós vamos ter que fazer uma coisa diferente. Aí, tudo preparado para nos 35 anos do Piquete a gente fazer o que fizemos nos 40, afinal. E aí, casualmente, nós dois só fomos do Piquete numa cavalgada sul do sul, de Rio Grande ao Chuí, pela beira da praia. Deu 260 e poucos quilômetros, né? Fomos até no Uruguai, que é um trecho de um projeto que nós tínhamos e que acabamos terminando em 23. Chegando de lá, vamos comemorar os 35 anos do Piquete. Mas quando chegamos, estava iniciando a pandemia.
A pandemia.
E aí...
Não deu certo.
Tudo por água abaixo. Mas a gente ficou em casa, daí, com permissão do patrão, eu desenvolvi uma moeda... uma medalha, e mandei fazer na Bronze Arte em Passo Fundo, para todos os integrantes da época do Piquete, os 35 anos, e um certificadozinho, e distribuí, fui na casa de cada um entregar, né, sem contato, sem nada, porque era aquela loucuragem,
sim,
né? E comemoramos os 35. Daí passou, o que que vamos fazer? Vamos comemorar os 40.
Claro, um número redondo.
E aí... Nesse período, a gente não podia sair de casa, eu desenvolvi a marca dos 40 anos, já tinha desenvolvido a dos 35, uhum. Mas como não deu, daí foi feita a medalha aquela. Desenvolvi a marca dos 45, Dos 40 aos 45 e dos 50. Já está
tudo pronto. Já está tudo pronto.
Está tudo pronto. E aí, chegou em 22, por aí, 23, e não chegava o 25, né? Que eram os 40.
Para comemorar os 40. Aí,
me deu a ideia de fazer o seguinte: pessoal, vamos fazer um movimento de Piquet 35 rumo aos 40 anos. Inclusive, as primeiras imagens que saiu desse logotipo, uhum, saiu embaixo com Piquet 35 rumo aos 40 anos. Que então nós íamos começar em 24 até 25, uma festividade por mês, mas como encarecia demais, passamos para cada 60, cada 90 dias, né, Dudu?
Sim.
E foi feito aí todos esses shows que foram feitos, as jantas, as cavalgadas, tudo comemorativo aos 40 anos. E daí surgiu a ideia, porque daí fizemos uma comissão nos 40 anos, que quem participava da comissão era eu, o Dudu e o João Cunha. E aí resolvemos pensar num monumento. E aí, o que que vamos fazer? Bom, tem que ter a marca dos 40 anos. Que tipo de material? Para não dar manutenção, para não custar muito caro, aquela história toda.
Até porque, que fique claro que todo o monumento foi custeado pelo Piquet 35, né?
Tudo pelo Piquet 35.
Isso é importante.
A prefeitura nos cedeu
o local.
Marcou o local, tudo, né? A gente fizemos várias reuniões com eles. E foi tudo a despesa do Piquet. E casualmente, nesses dias que a gente estava pensando nesse monumento, o Marcelo veio nos visitar aqui, o filho, que é arquiteto, que mora em Camboriú, em Itajaí, e trabalha em Camboriú. E aí ele disse: olha, eu estou com uma ideia aí de fazer um monumento do Piquete, e só eu queria homenagear os Lanceiros Negros, como nós fundamos o Piquete para a comemoração do Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, e a gente aí... Normalmente a gente se interessa um pouco pela história,
claro,
e vi que aquele destacamento dos Lanceiros Negros nunca foi muito divulgado. E tem uma história de traição, né, com eles, que até esse dia eu vendo um escritor dizendo que é mentira, que ninguém traiu eles foram emboscados mesmo e morreram todos. Para homenagear os Lanceiros Negros, inclusive porque tinha, acho que foi o primeiro ano de comemoração da Consciência Negra, né?
Sim.
Aí disse: Marcelo, tinha ideia de fazer alguma coisa nesse sentido, dos Lanceiros Negros. Ah, então tem que procurar o que que... Digo, não, os Lanceiros, né? E eles... Vamos partir de umas lanças saindo da terra, porque estão enterrados, ninguém se lembra deles.
Sim.
E aí foi a ideia de fazer aquelas seis lanças saindo da terra, segurando o logotipo dos 40 anos do Piquet. Essa foi a ideia inicial. Daí ele já pegou e já rabiscou, e a parte de desenho daí fui eu que fiz, e já fizemos um 3D e já encaminhamos lá para o pessoal do Piquet, porque o pessoal gostou, já fomos na prefeitura, legalizamos com o prefeito. Na época foi lançado, que nós fomos a primeira reunião, foi com o Bonotto ainda.
Uhum.
Depois, o Alvício nos encaminhou lá, tudo direitinho. E depois, quem aprovou foi o Morona, né? Através do Gisiel, que é o Gisiel quem nos atendeu.
Sim.
Inclusive, quero fazer um agradecimento especial a ele, que foi o que se dedicou realmente para nos deu todas as dicas, tudo que foi preciso, ele nos atendeu e não mediu esforços, né? Tanto também o prefeito, como o Alvício, como o chefe de gabinete, tudo. Então, já fazer o agradecimento para eles aqui, já fica, porque eu tenho uns agradecimentos para fazer hoje. E esses aí já está feito. Então,
ele já está feito, para nós não esquecer.
Então, a história é essa, não tem muita... Uhum. Né? Mas foi a primeira vez que eu consegui descrever a ideia, mas foi para ti. Eu fiz uma conversa com o José Alberto Andrade, na Rádio Gaúcha, mas também não dá tempo e tal.
Tempo limita, né?
O tempo limita com outras emissoras também, e inclusive na inauguração... Me esqueci de falar das lanças. Eu não sou.
Estava emocionado, então.
Eu não, é que eu não sou prático dessa história, entendeu? Tenho algumas dificuldades nesse sentido aí. E daí, então, hoje é o único dia que assim que alguém conseguiu descrever mais ou menos a ideia daquilo.
A simbologia de tudo aquilo.
Só queria reforçar que aquilo lá é um monumento que foi estudado, foi feito com a. Para não dar manutenção.
Sim.
Ele é todo em ferro e vai enferrujar aquilo lá. Ele não vai dar manutenção. Então, a taipa também não, né? Então, para não ter despesa para o município, para nada, vai ficar lá, que lá, acredito que por um longo tempo.
Sim. E o local, Dudu Melo, o local também ele é estratégico. Não é em qualquer lugar que tinha espaço. É onde realmente também tem um contexto histórico aquele local, né,
Eduardo? Com certeza, com certeza. Ali nesse local, inclusive já tem uma placa que foi colocada lá em homenagem aos tropeiros. Então, o nosso monumento, vamos chamar assim,
sim,
o nosso monumento não desprezou a placa de maneira nenhuma. Agregou naquele local, agregou mais alguma coisa da parte
valorizou o local.
Das coisas históricas, né, do município de Lagoa Vermelha. Então, ele está situado na Benjamin Constante, esquina com a Jorge Mugi. A Benjamin Constante era a Rua das Tropas. Então, normalmente, o gado vinha, gado, muares, cavalo, mais mula e gado,
uhum, né?
Vinham da fronteira, que inclusive tem aquele trabalho que a gente fez, resgatando as tradições gaúchas e tal. Ele vinha até ou Passo Fundo ou até Coxilha. O gado vinha de trem, que era o mais rápido e mais barato na época, né? E dali, de Coxilha ou de Passo Fundo, eles vinham, o gado vinha a pé e vinha pela e chegava aqui em Lagoa. Então atravessava o Passinho Fundo. O Passinho Fundo é para baixo da ponte, o atual a ponte, entrando à direita, daqui, uhum, para lá, entrando à direita, né?
Sim.
Um pouquinho para frente você desce à direita de novo e é o Passinho Fundo. Porque o que é Passinho Fundo?
Na Estrada dos Romanos,
não
é?
A gente não se dá conta. Passinho Fundo. Era um passo pequenininho.
Mais fundo.
Até hoje, com todas as mudanças e tal, a água geralmente alcança a barriga do cavalo. E tinha que passar ali. Não existia BR, né?
Sim.
Então eles vinham lá da região e coisa, passavam no Passinho Fundo e subiam. Tem a estrada até hoje,
sim,
tem o sítio do Alduíra ali perto, e subia a serrinha do Passinho Fundo, né? Chegava nos Romã. E chegava em Lagoa e entrava na Rua das Tropas.
Que hoje é a Benjamin Constante.
Né? Então entrava ali, hoje na a Benjamin Constante, e exatamente onde está o monumento era o cruzamento. Ali, porque se tem que considerar que no começo não tinha nada ali.
Sim.
Era só a estrada.
Só a estrada.
Basicamente. Então, dali, pegava a direita para ir para a serra, para Ibiraiaras, para aquela região.
Para aquela região.
Que também ia gado para lá.
Sim.
Menos, mas também
ia.
Para o leste, continuando, então, a rua subia, né? E daí vinha entrando mais para a esquerda um pouco e tal. O gado que ia para Vacaria, para Esmeralda, para aquela região, seguia reto.
Seguia por ali.
E o gado que ia para a Estância, que era o maior movimento,
sim,
a Estância, o pontão, onde tinha o cruzo lá, o registro,
uhum,
para passar o gado, etc, etc, pegava a esquerda,
então,
em direção ao norte.
Sim.
E então ali nesse ponto era crucial para as tropas, o encontro das pessoas e a divisão.
Sim.
Para onde que ia.
Então, dá para se dizer que esse monumento foi construído no local mais importante das tropas que tinha aqui. E as tropas que simbolizam muita coisa na nossa história, na nossa cultura, né, Augusto?
Sim. O nascimento da cidade de Lagoa Vermelha foi em função das tropas.
Uhum.
Foi os tropeiros que começaram, né? Aqui não tinha nada.
Sim.
Era só campo, mato e campo.
E foi assim que começou a cidade. Alçado.
É verdade. Né? E aí eu não gosto muito de falar nisso porque que é polêmica, né? Mas importante também é a Lagoa. A Lagoa Vermelha era aqui.
Sim.
Na frente da praça.
Aqui,
tem gente que renega, tem gente que não gosta que se diga isso, mas a verdade é essa.
E tem registros que provam que era aqui, né,
sim,
Eduardo?
A cidade começou, o núcleo começou aqui. Mas se desenvolveu lá. longe, daqui lá, da, que dá um, mais de um quilômetro,
eu acho. É, um quilômetro e pouco.
Né? Então, era onde vivia. Então, esse local foi assim, excelente, eu acho. E tenho que ressaltar, o Augusto já falou, e falar de novo. A municipalidade nos cedeu o espaço, tem documento que é assinado que para nós poder construir,
claro,
ali, né? E foi o Piquet 35 que bancou tudo.
Tudo. Não tem custo de dinheiro público nenhum.
Dinheiro somente público não tem nada lá. Não, não sei se tem alguma coisa de mão de obra deles.
Não, a prefeitura nos cedeu o local com terra.
Sim.
Inclusive algumas terras que faltou a gente... A prefeitura levou alguma coisa, nós compramos o resto.
Uhum.
A parte de jardinamento, que foi o Paulico que fez ali, nós pagamos tudo.
Sim.
Né? Inclusive, voltando um pouquinho ali para valorizar aquele ambiente ali, nós vamos solicitar que se coloque um banco atrás do monumento, perto da Pedra dos Tropeiros e o nosso monumento.
Sim.
Porque nós temos uma placa, inclusive, com um QR Code ali, que onde tem toda a história, né? Então, as pessoas que quiserem ir ali e fotografar...
O QR Code.
Capturar o QR Code.
E conhecer essa história.
Conhecer a história e sentar ali na sombra, para ali que tem uma sombra.
Sim.
Né? E já ver a placa dos tropeiros e a nossa... Nós vamos solicitar que, se a prefeitura achar conveniente, botar um banco ali.
Ah, é uma boa ideia. Augusto, você disse que tem algumas pessoas que você precisa agradecer. Então, eu quero que você agradeça essas pessoas aí para nós fazer o trabalho completo aqui, né, Dudu?
Não, assim, ó. Inclusive, o que o Dudu falou, que a documentação, a gente teve o cuidado de legalizar tudo, né? E fizemos projeto elétrico estrutural... Todos os projetos foram feitos com RT, tudo direitinho, né? Então, assim, ó, o nosso engenheiro elétrico, que fez toda a parte elétrica ali, é o Jonathan Zancan, da Sigma, né? O engenheiro mecânico que fez a placa, que é furada em laser, é o doutor Afonso, também lá da Sigma. Agradecer o Luiz, que parou a produção para fazer a placa para nós, né? Porque era uma coisa que ninguém faz.
Não é uma coisa que você faz todo dia, é difícil ter alguém que faça isso.
Exatamente. Aí temos o projeto estrutural, que é o Beto, CAP ajudou. Nós temos o Edipo, que executou a parte elétrica. Nós temos o Efeito Luz, que nos fez toda a iluminação, né?
Uhum.
A Metalúrgica Carvalho, que executou a obra. Veja quanta gente.
É verdade.
Né? O que mais aqui? Ah, o Raimundo, que fez a taipa. O nosso taipeiro, que hoje é uma coisa muito difícil
de encontrar achar. Um taipeiro.
Tem que encontrar o taipeiro.
É verdade.
Nós conseguimos o taipeiro, né? E também quero fazer um agradecimento, Dudu, aqui, para Larissa e para o Pedro. O Quiroga, falecido Quiroga, fez um hino para o Piquete há muitos anos atrás. E nós nunca conseguimos gravar o tal de hino, a não ser em fita cassete e tal.
Sim.
E aí agora, com um esforço grande do Dudu e eu pedindo, né, e tal, ele conseguiu que a Larissa e o Pedro musicassem e fizessem a apresentação desse hino, que foi feito no show grande do Piquete lá. Então, eu queria agradecer aqui para ela e para o Pedro também pela beleza que ficou o nosso hino. Tá? Eu acho, aqui, ó, que eu acho que não esqueci de ninguém. Eu escrevi aqui, o Marcelo, meu filho, que também não cobrou nada para fazer o projeto, que eu estava me esquecendo dele. É de casa, né? Não tem problema, né?
Mas tem que agradecer igual.
O prefeito, já agradeci a comissão dos 40 anos, o Dudu e o João, porque daí me deixaram meio sozinho, né? Mas daí já não, como é que eu vou te dizer? Eles me ajudavam, me deixando pensar e tal. Então, nessa parte, porque na outra parte da organização total do evento, eles tiveram grande participação, inclusive também, claro, no monumento, né?
Claro, com certeza.
Então, Rudimar, eu acho que era isso. E se eu esqueci de alguém, que me perdoe, mas eu acho que é isso aí.
Muito bem. Nós sabemos que ainda temos outros assuntos. Numa outra oportunidade, nós vamos falar do livro que conta a história dos 40 anos, que também, em breve, vai estar por aí. E com tudo isso, a gente pode dizer que o ano de 2025, quando o Piquete completa 40 anos, literalmente se fecha com chave de ouro, né, Augusto?
Ah, eu acredito que sim, né? A gente... pensou em fazer uma coisa que ficasse marcada, e acredito que ficou, né? No início, o Dudu sempre fala que o Piquete nasceu sem intenção nenhuma, né? Inclusive o nosso hino fala que ele nasceu sem data, dizia o Quiroga lá, grama, nasceu sem data. E depois foi pegando o corpo e tal, e eu acho que O pessoal do Piquete merecia um evento durante o ano todo desse tipo que foi feito aqui.
Que coisa boa. Augusto, obrigado pela presença, bom trabalho, um feliz Natal e ano novo para vocês.
Tá, igualmente para você, para os teus ouvintes, né? Para o compadre também.
Sim, com certeza.
E vamos entrar um 26 aí com toda a força, se Deus quiser.
Com certeza. Eduardo Melo, conte sempre conosco também. Estamos aí sempre à disposição do Piquete.
Tá bom, muito obrigado.
Muito bem, agora são 9h48. Nós vamos para o intervalo, em seguidinha tem notícias da hora por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do